Programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br, no podcast. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do Vida, o assunto é o Programa Instituído de Proteção Animal. A ONG Engenharia Solidária completa 10 anos de proteção em Caxias neste ano. A fundadora Rejane Heck falou sobre o assunto em entrevista. Acompanhe! Rejane, seja bem-vinda, tudo bem?
Tudo bem. Quero agradecer muito o convite de estar aqui hoje conversando com vocês, com todos os ouvintes. E é isso aí, né? Vamos trabalhar, mesmo aposentadas.
Saudades de você. A Rejane se tornou uma figura emblemática, ela, né? E algumas personagens que ela traz junto consigo na sua bagagem. Entre elas, por exemplo, o Joa, né? O Joaquim, que é o cachorrinho falante, né? Que altos papos filosóficos com o Joa, né?
É, o Joaquim, ele expressa o que a gente muitas vezes não tem coragem de expressar.
Nas redes sociais fazem maior sucesso, o Joa virou produtinho aí da Engenharia Solidária, estampando com a sua imagem algumas canecas, sacolas, ecobags e assim por diante. Mas antes de a gente falar do Joa e trazer esses elementos que são mais da atualidade, Rejane, tem uma galera em Caxias do Sul que conhece engenharia, mas outras tantas que não sabem o que é o projeto Engenharia Solidária, como ele começa, né? Quanto tempo tem na sua linha do tempo. Você poderia resgatar um pouquinho essa história? Vamos lembrar juntas hoje?
Claro. A Engenharia Solidária já tem 10 anos. Nós começamos em 2015 com uma proposta bastante simples. A nossa ideia era gerar renda para que a gente pudesse ajudar as pessoas que já ajudavam animais. Porque nós temos uma série de organizações não governamentais, grupos de proteção animal e famílias e protetores independentes que resgatam animais. E essas pessoas, especialmente as protetoras, os protetores e as famílias, elas têm pouca visibilidade nas suas demandas. Então, o nosso objetivo sempre foi de auxiliar essas pessoas com ração, né, uma doação de ração regular, né, ainda que pequena, e com castrações. Nós temos hoje um grupo de aproximadamente 30 voluntários, que se dividem entre várias funções. A gente tem um trabalho de recolhimento de tampinhas na cidade, nós temos um trabalho todo de triagem que é feito para poder vender essas tampinhas com um valor bom no mercado, e temos um outro trabalho que é de eventos. Nós trabalhamos em feiras, nós temos uma feira que é um bem importante, que é um recolhimento de resíduos eletrônicos, que acontece a cada 2 meses, e para isso nós temos o apoio de toda a comunidade, da Universidade de Caxias do Sul, da Rede de Postos Sim, da AMBI. Bom, nós temos uma série de parceiros, né, maravilhosos, que nos ajudam nessa tarefa contínua.
Claro. Na época, como começou, né, o nome até Engenharia Solidária que ficou, ele nasce dentro do contexto do curso do qual tu eras professora, né? Se aposentou nessa área da engenharia, né, Rejane? E tinha essa questão dos polímeros. O que se faz com os polímeros e as transformações possíveis? E também era lá, em 2015, a gente não falava em emergência climática, a gente não falava em ansiedade do clima, a gente não falava em migração por causa do clima. Era um assunto ainda muito, não que não estivesse acontecendo, mas ele, no campo da pesquisa e do senso coletivo, ele ainda era uma coisa totalmente nova, né, Rejane? Só que hoje a realidade é outra, e programas como esse, eles não só são extremamente sustentáveis, ecológicos, naquilo que ele se propõe a ou reciclar, ou dar sentido, mas também na própria proteção animal, porque essa questão, né, dos outros entes vivos, animais, plantas, fauna, flora, a própria questão do reino mineral. A gente nunca falou tanto em geologia na vida, né? A gente nem sabia que essa área existia. E agora a gente fala o geólogo tal, né? Olhando o solo, analisando né, as encostas. A gente começou, de uma forma bastante popular, Rejane, tratar destes temas todos, que em 2015 começa incipiente, mas potente, né?
É, na verdade, a gente descobre que nós estamos no meio de uma cadeia toda e que não basta resolver um problema se os outros não forem resolvidos. A gente vive numa comunidade entre o reino vegetal, o reino animal, do qual nós fazemos parte, e que a gente precisa, né? Precisa que a natureza seja respeitada para que nós possamos ter uma vida também, uma vida segura e próspera, né? Então, quando a gente criou esse projeto, ele atendeu a dois objetivos, que foi a questão do resíduo, né? O resíduo eletroeletrônico, o resíduo plástico, e isso gerou, então, renda para nós ajudarmos animais, mas mais do que tudo isso, gerou uma conscientização, né? Porque no momento que tu recolhe as tampinhas dentro da tua casa, tu verifica que tu gera muito resíduo, que as embalagens, elas têm que ter um papel importante, elas têm um papel importante na poluição do meio ambiente e por isso elas têm que ser descartadas de forma adequada. Então, a pessoa que reserva a tampinha para nós é a pessoa também que vai colocar o frasco daquela tampa na coleta seletiva para que as empresas recicladoras da cidade, né? As associações, elas possam reciclar e isso não ir para um aterro sanitário. A mesma coisa, os resíduos eletrônicos que podem eventualmente ser extremamente poluentes com metais pesados, eles também são totalmente reaproveitados, né? Então, gerou uma conscientização, além de todo outro bem, né? Que se faz juntando proteção animal e meio ambiente.
Perfeito. E, obviamente, mudou a trajetória, né? O jeito, quem sabe, até de muitas pessoas que eram alunos dos cursos na época e foi ganhando corpo na cidade também. Hoje tem vários pontos de coleta das tampinhas, né? Tem muita gente que também nessas coletas que vão entregar as tampinhas já acabam levando também doações, ração, enfim, cobertinhas, outros insumos necessários para a proteção animal. E deu um protagonismo, me parece também, Regina, nesses 10 anos, uma década, deu um protagonismo a quem já fazia a cena, né, do cuidado protetivo com os animais em Caxias.
Sim, a gente tem umas respostas muito bonitas. Por exemplo, a gente tem gincanas dentro de empresas tradicionais aqui da cidade, né? O pessoal do RH da empresa resolve fazer uma gincana e recolher tampinhas para a nossa ONG. E isso, muitas vezes, é motivado pelo pessoal da engenharia que foi nosso aluno, né? Então, o pessoal da engenharia vai lá e dá sugestão para o pessoal do RH, vamos recolher tampinha aqui, e aí se faz movimentos muito bonitos dentro de empresas metalmecânicas, empresas de todo tipo aqui da nossa cidade, e que nos beneficia e gera mais uma conscientização dentro daquele corpo de funcionários, de colaboradores da empresa.
Certo. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, a tua percepção também nessa trajetória, Rejane, a gente falou um pouquinho sobre palavras novas que agora estão inseridas no nosso jeito de viver a vida, no caso emergência climática, e a importância que tem a destinação correta, por exemplo, dos resíduos, né? As tampinhas é um deles, a questão de não colocar, depositar esses materiais no meio ambiente de forma incorreta, de reutilizar, reaproveitar, refazer, que são coisas que vêm tudo na mesma pegada. Mas tem um jeito também que é uma espécie, entre aspas, de fraternidade de existir, né, que vem junto com o voluntariado. Quando as pessoas se engajam numa causa, elas voluntariam, mesmo que não está muito engajado na proteção, mas que faz a destinação correta, pensando, eu quero ajudar essa causa, mesmo que não esteja diretamente lá na ponta, existe ali um jeito também vinculado ao existir humano, né, que faz parte também desse processo de ecologia, que é uma mudança de postura pessoal diante de todas as coisas. Como você avalia esse amadurecimento a partir, por exemplo, do Engenharia Solidária?
Olha, eu acho que nós fizemos história nesse sentido, né? Nós fizemos história porque nós conseguimos criar um projeto dentro de uma comunidade e ter uma aceitação de toda a comunidade. E nós influenciamos o Brasil inteiro, porque grande parte dos projetos de recolhimento de tampinhas no país, eles foram inspirados no nosso projeto, porque ele foi pioneiro. Em 2015, ninguém recolhia tampinhas nesse Brasil, né? Nós fomos pioneiros e conseguimos exportar essa ideia, vamos dizer, né, para todo mundo. E o que a gente nota também é o surgimento de lideranças. A gente tem pessoas que não são voluntárias diretamente da causa, que nos chamam para recolher na sua residência, eventualmente, porque elas são dentro do bairro, naquelas ruas, naqueles quarteirões onde elas moram, elas recolhem de várias pessoas. Então, a gente chama de coleta independente, né? Porque não é num ponto comercial. E aí as pessoas, elas se tornam uma espécie de líderes, né? Não, aqui na minha região, é eu, todo mundo me entrega. E transforma essa pessoa num agente, né? Essa pessoa que até então queria ajudar, mas não sabia exatamente como, ela hoje ajuda de forma bem efetiva e se sente reconhecida, né? Porque a gente procura dar o reconhecimento para essas pessoas.
Perfeito, bacana a gente poder saber disso também. Rejane, obviamente agora mudou, né, a cena, a gente pode dizer que em 10 anos o cenário é outro, né? As pessoas estão mais amadurecidas, de uma certa forma, mais amadurecidas. Mas de uma outra forma, é engraçado que essas evoluções, elas parecem que a gente num ano dá 3 passos para frente, no ano seguinte 2 para trás, né? Não sei que fenômeno é esse, mas a gente percebe que, por exemplo, na destinação as pessoas estão mais engajadas, mais informadas, muita gente já aprendeu a fazer o tema de casa. Mas tem um outro tanto de pessoas, um percentual bem importante, que ainda, por exemplo, vai fazer a destinação adequada e tem outros programas em Caxias do Sul que são pioneiros também, como, por exemplo, a cartela do Bem, né, que é um programa vinculado ali ao Frei Jaime, à Associação Mão Amiga.
O Recanto da Compaixão.
Isso, que recolhe as carteirinhas. Aí as pessoas fazem a destinação da carteirinha, mas elas não querem destinar num lugar a carteirinha e ir até outro lugar destinar tampinha, por exemplo, embora sejam projetos totalmente diferentes, né? O que acaba fazendo? Leva tudo num lugar só, e aí às vezes dá um trabalho dobrado para quem faz a logística, seja para a engenharia das tampinhas que tem que realocar as cartelas, ou seja para o pessoal da cartela que tem que realocar as tampinhas. O que a gente pode aprender como sociedade, Rejane? Porque são propostas diferentes, causas diferentes e usos diferentes, né?
Sim, exatamente. A gente não recolhe cartelas e isso gera um trabalho duplicado, triplicado para as nossas voluntárias que ficam fazendo a triagem, né? Nós não podemos mandar esse material junto, então nós temos que separar esse material e dar a destinação correta para ele. E a gente eventualmente faz pedidos nas redes sociais, lembra, né, que esses materiais têm que ser entregues de forma diferente, né, em locais diferentes, e a gente nota uma pequena melhora, mas é um trabalho bem difícil esse de conscientização, porque as pessoas entendem que a gente vai dar um jeito, né, e daí colocam tudo na mesma sacolinha de mercado, e isso para nós é um problema. Foi muito bom tu ter levantado esse aspecto.
E para o outro lado, a mesma coisa, né? Para quem recolhe as cartelas, chega a tampinha junto, é o mesmo problema, é um trabalho dobrado, né? Então, precisa de um esforço das pessoas, né?
Para eles tem um outro problema também, porque muita gente descarta a cartela com a medicação.
Uhum.
O que também não pode acontecer.
Verdade,
né?
Verdade. Então, passa pela cultura e pedagogia pessoal, né? De cada um.
Exatamente, exatamente. A pessoa tem que gastar alguns minutos a mais e fazer essa separação.
Perfeito. Deixa eu te falar uma outra coisa, Rejane. A gente tem ainda um problema, que é um problema não só destes dois projetos que eu mencionei, que são bem conhecidos, bem populares em Caxias do Sul, e são pioneiros, como você falou, mas tem também ali esse gap, que é a logística, né? Em todos os municípios do Brasil, em todas as esferas, que é fazer com que, por exemplo, a destinação destes resíduos que são reaproveitáveis e que tem aí programas que fazem as coletas, de poder ir nos pontos pontos, né, de coleta, recolher isso, tem toda uma logística, um custo dessa logística que é altíssimo. Tem que ter uma rede de voluntariado, uma rede de engajamento muito grande, porque ninguém, o Estado, não tem subsídio ainda para fazer a logística, o que é um problema, né? Se a gente fosse parar para pensar, Regina, o bem social que se faz, deveria, inclusive, que tivesse um apoio, um recurso para essa logística, que é a parte mais custosa dos projetos, não é?
É, na verdade, o projeto das tampinhas, ele só é viável porque todo o trabalho de coleta e de triagem é feito de maneira voluntária. Porque se nós fôssemos computar o combustível que os voluntários gastam para fazer esse recolhimento, isso ultrapassaria o que nós arrecadamos com a venda. Obviamente que nós nos dividimos, então nós temos voluntárias que trabalham mais na Zona Norte, no Serrano, Eldorado, nós temos voluntárias para São Pelegrino, nós temos voluntárias para a região mais sul da cidade, lá Nossa Senhora das Graças, São Caetano, né? Então a gente tenta fazer com que as pessoas perto da sua, os voluntários perto da sua moradia, eles façam essa coleta de forma a não onerar muito o próprio voluntário com esse custo do combustível. Os voluntários que fazem a triagem, obviamente, é tempo deles, né? Eles se deslocam também. Mas como que a gente entende que isso poderia ser melhorado? Na verdade, a empresa geradora do resíduo, ela que deveria computar esse descarte, esse custo, né? Dentro da sua cadeia produtiva. Porque a empresa que vende uma televisão e ela, depois de alguns anos, ela não funciona mais, esse descarte não cabe mais à empresa. Então, essa logística reversa, né, da empresa receber esse material de volta ou pagar para alguém recuperar e fazer isso, é que deveria acontecer. Mas isso depende de uma legislação a nível federal. Então, isso ficaria a cargo do Congresso cuidar dessa lei de logística reversa para todo o tipo de resíduo que não é biodegradável.
Perfeito. Está aí um desafio, né? Regina, eu sei que o programa Engenharia Solidária, ele sobrevive com as tampinhas, né? Mas ele também promove, em alguns momentos, drive-thrus, enfim, coletas especializadas, né? Que também tem uma parceria com empresas recicladoras. E as feiras. Queria que você falasse um pouquinho sobre os aparelhos que vocês hoje dispõem para manter o projeto funcionando e a importância que tem esse projeto na cena da proteção animal em Caxias do Sul.
Olha, na verdade, nós começamos com as tampinhas em 2015 e aí, em 2019, nós começamos com a coleta de resíduos eletrônicos para ter uma renda para poder pagar castrações. E até então, a gente não pagava castrações. E aí, nós começamos também a fazer vendinhas. Então, hoje, nós participamos da Feira da Maesa mensalmente. Nós participamos também de uma feira no Shopping Világio, que nos cedeu um espaço uma vez por mês para que a gente possa fazer nossas vendas lá. Nós tivemos um apoio muito bacana também da Balardim Malhas, no Tricô e Caridade. Deixa eu pensar, nós temos um apoio da Matilha Polenta com a confecção e venda de calendários. Então, nós tentamos, né, de várias formas, participar de feiras. Na feira vegana, nós participamos várias vezes também, para que nós possamos colocar nossos produtos e gerar mais renda para poder pagar castrações. Então, a gente faz todas essas ações, né? Fizemos um show de mágica também, já fizemos jantares. Nós nos movimentamos, né, para poder trazer renda e poder prestar os serviços que nós nos propomos a prestar.
Perfeito, Rejane. Deixa aí as dicas de como as pessoas podem se engajar, né, nessa proposta. Quem já conhece já sabe, mas quem não conhece, pontos de coleta das tampinhas, formas também de participar, ter acesso aos produtos da engenharia. E quem sabe, a partir deles, conhecer um pouquinho. Eu estou falando muito do Joaquim, gente, porque ele é celebridade nas redes sociais, né, junto com a Rejane. Mas não é só o Joaquim. Joaquim é um emblema dessa causa toda, né?
É verdade. Então, o que que a gente gostaria, né? Que as pessoas, elas olhassem para os animais não como produtos, né? Que elas olhassem como companheiros mesmo, como companheiros de jornada. E levasse em consideração a possibilidade de adoção. Porque toda proteção animal, ela precisa da adoção. Porque só com a adoção a gente consegue, não basta recolher um animal da rua, a gente precisa que ele seja recolhido e tenha uma vida saudável e segura junto com uma família. Então a gente gostaria que as pessoas considerassem não comprar seu companheiro e adotar, e as pessoas que têm seus animais que considerassem seriamente a castração. Né? A castração especialmente das fêmeas para evitar ninhadas indesejadas, para evitar o abandono de ninhadas. Então, esse é um compromisso que a sociedade tem que assumir. Aí a pessoa diz, não, a minha cadelinha eu castrei. Mas conversa com aquele seu vizinho que não castrou, que você sabe que tem. Conversa com aquele moço que tem uma chácara e tem animais na chácara. Vamos castrar. Nós temos o nosso programa de castração, várias ONGs têm, a própria prefeitura, através do Departamento de Proteção Animal, também tem um programa sólido de castrações. Então, se você tem informação de que a castração é importante, divulgue essa informação. Incentive seu colega de trabalho, incentive seu colega de curso, incentive seu amigo, conhecido, o cara que tem uma chácara, né, o cara que vai dançar no CTG com você, toda a sua rede de relacionamento, insista para que ele castre, fale dos benefícios da castração. Isso para nós é extremamente importante.
Perfeito, perfeito. Rejane, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui, sucesso sempre, viu? Um forte abraço.
Você ouviu Rejane Reck, da ONG Engenharia Solidária. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco. Tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa já está disponível no podcast em programas com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem.
Em nuvem passageira.